Continuando sobre o conceito do Velho Mundo, nós estávamos falando sobre o Egito, sobre Mitzrayim. E nós deixamos em aberto uma questão sobre o que aparece no Rashi e é uma discussão no Talmud, sobre o versículo que a Torá diz que veio um rei novo sobre o Egito que não conhecia o Yosef. E o Rashi traz duas explicações. Uma que era um rei novo mesmo, ou talvez até uma nova dinastia. E o outro é que ele renovou Nitchatshu Gzerotav, ele renovou os seus decretos, as suas leis. Se nós vamos pensar que o Yosef foi rei no Egito durante tanto tempo, vice-rei, e ele se preocupou tanto em salvar a economia diante de uma calamidade, 7 anos de fome previstos, e ele soube gerenciar tudo de uma forma tão boa, tão tranquila para o povo egípcio. Como pode ser que esqueceram, que eles não sabem quem acha. Loiadai, você não sabe quem é Yosef. Como pode ser uma coisa dessas? E a resposta para essa pergunta é com uma outra pergunta, talvez até maior. Quando o faraó tem os seus sonhos, que prediziam que vai ter esses anos de fartura e de fome. E finalmente, ninguém sabia interpretar para ele, não estava gostando de nada. Finalmente chega o Sar Hamashkim, ministro da bebida. Ele diz para o Paró: sabe, agora eu me lembro, quando eu errei, quando eu fiz algo, cometi uma infração contra o senhor, Vossa Majestade. E eu fui preso. E lá na prisão, Nar Ivri tinha um jovem hebreu, Eved Lesar HaTabachim, escravo do ministro da carne. Diz o Rashi lá. Por que ele tinha que falar tudo isso? Fala que é lá um jovem que interpretou. Por que você enfatizar que ele era Eved de Sar HaTabachim, um escravo do Sar HaTabachim? Diz o Rashi, Vechatuv venimusei Mitzrayim, está escrito nas leis egípcias, que um escravo não vira rei. Ele não pode vestir, velolovesh bigdei sarim, ele não pode vestir roupas de ministros. Quer dizer, havia uma lei no Egito que escravos não podem se tornar reis nem ministros. Como Yosef, logo em seguida, se torna vice-rei? Como pode ser? A lei do Egito não permitia que Yosef virasse rei. Vice-rei, ministro da fazenda, não interessa. Tudo isso está excluído para escravos. E a resposta para isso, o Baruch Mordechai traz isso. A resposta para isso é que quando se precisa de algo, se faz de conta que a lei não existe. Faz de conta que não tem lei nenhuma. Nós precisamos salvar o nosso país. O Paró está vendo que ele está diante de um colapso. O que interessa agora se ele é, se ele pode ser vice-rei, não pode ser ministro? Não interessa. Precisamos salvar a pátria, nós vamos dar um jeito e ele vai ser vice-rei. O Ben Ishai diz que quando a Torá fala as palavras lá, Hanimtzach haze isha sheruach elokim bo. Será que tem alguém como esse, com o Espírito Divino, em cima da palavra ish, homem, tem um ta'am, aquele símbolo da musicalidade, das melodias da Torá, chama-se Zakef Gadol. Diz o Ben Ishchai, o que significa Zakef Gadol? Existem dois ta'amim que têm nome parecido. Tem o que chama Zakef Gadol, tem o Zakef Katon. Zakef é de Lizkof, de ficar reto, de ficar alto, de subir. Tem Zakef Katon, o subir o pequeno, e tem subir o grande. O que a Torá está nos enfatizando aqui, o Paró virou para o seu povo, para os seus ministros: nós agora precisamos salvar a pátria. Temos aqui um escravo que pode salvar tudo. Ah, ele não pode ser vice-rei. Ih, é verdade. Não, peraí. Por que não pode ser vice-rei? Porque escravo não pode ser um rei. Ah, sim, escravo que é um escravo baixo, ele não pode se tornar rei. Mas aqui não se trata disso. Yosef se tornou um escravo, foi um erro, foi uma falha. Imagina um sujeito tão inteligente, tão esperto. Nunca devia ter sido escravo. Foi um erro que ele virou um escravo. Ele, na verdade, não é um escravo. Ah, então ele pode ser vice-rei. Zakef Gadol. Nós estamos aqui enaltecendo alguém que já era grande. Ele não era escravo. Isso que ele foi escravo foi uma falha. Esquece, vai para baixo do tapete. Ele está nomeado o vice-rei. E assim Yosef se torna o vice-rei. Bom, passou um tempo. Yosef falece. Passa mais uns bons anos do falecimento do Yosef. E agora, eles querem escravizar os judeus. Eles querem escravizar a própria família do Yosef. O rei atual diz: eu preciso saber, em nome da lei, como pode ser que o Yosef foi vice-rei. Pela lei não pode. Como pode ser uma coisa dessas? Começa a pegar os protocolos e verificar como pode ser que houve aqui uma infração. Alguém era vice-rei quando pela lei não é permitido. Precisamos então abrir uma CPI, uma CPMI, o que for, para descobrir o que aconteceu aqui. Não, mas espera aí, vamos fazer muito barulho com esse negócio. Vai prender quem... Já faz tanto tempo, como você vai prender quem foi o causador ou quem passou pano para ele poder virar vice-rei? Esquece, sabe de uma coisa? Vamos varrer toda essa história para baixo do pano. Esquece tudo. Nunca houve aqui um vice-rei que não podia ser vice-rei. Esquece, nunca teve. Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Surgiu aqui um novo rei sobre o Egito, que é um rei, é o mesmo rei. Mas Nidhatshu Gzerotav, ele renovou as leis. O que quer dizer que ele renovou as leis? Ele renovou que a lei deste país é que vice-rei, que não vice-rei, qualquer cargo alto, não pode ser escravo. E automaticamente, Ashelo Yadayet Yosef. Não conhecia Yosef, não sabemos quem foi. O que você está falando? Yosef foi vice-rei? Não. Como assim, Yosef? Você está falando daquele escravo? Nunca foi vice-rei. Muda-se a história quando é de interesse do governo. Muda a história. Se você não tem como encarar a realidade, muda a realidade. A realidade é mais difícil, mas o passado é fácil. Só mudar. Ensina nas escolas que a lei é que não tem vice-rei, e não tem rei, e não tem ministro escravo. apaga de todos os livros de história que uma vez teve um. Porque isso é uma vergonha para a nossa história. Não pode ser que aconteceu isso. Esquece, apaga. Simplesmente ignora. Você cria uma geração inteira contando as histórias totalmente modificadas. E pronto. Acabou. Depois tem mais uma geração, mais uma. Pronto, em duas, três gerações. Nem precisa de tudo isso. Você muda a história. Você conta a história do jeito que você quer. Mudando o que aconteceu. Contando de uma forma diferente. As pessoas engolem, as pessoas aceitam. Porque afinal de contas, eu aprendi na escola isso. Você está querendo me dizer que eu aprendi errado na escola? Não, lógico que não. O que você está falando é errado. Eu aprendi na escola, mas eu tive professores de história bons, tive professores de geografia bons. Antigamente tinha até história de cívico, não lembro como chamava. Eu tive bons professores. E eles me falaram que isso, que aquilo outro. Você agora vai mudar a minha cabeça. Eu aprendi. Mas desculpa, você aprendeu errado. Você aprendeu uma história modificada. Você teve as informações erradas. Por quê? Porque tinha a intenção de mudar isso. Por quê? Simplesmente porque Nidhashuk Zerotav mudou de governo e eles querem apagar o governo anterior. Porque o governo anterior foi bom. Mas eles não querem ser bons com o povo. E eles não querem que você saiba que o passado foi um passado bom. Então tem que vender para você que esse passado não foi bom. Como se faz? Afinal de contas, a economia estava boa nessa época. As pessoas prosperaram. Havia segurança. Havia uma vida boa para as pessoas. Não, mas nós não queremos falar isso. Porque nós agora somos um novo governo. Nós temos interesses diferentes. Nós não queremos fazer o bem para o povo. Nós queremos nos manter no governo. Nós queremos nos beneficiar e não beneficiar o povo. Então nós temos que dar um jeito de mudar a história. Como? Ah, tem tantas formas de mudar a história. Mas principalmente, quer dizer, basicamente, é contando a história diferente. Isso é óbvio. Aí você fala que tinha um monte de pessoas que eram mortas quando não tinha tanta gente assim. E os poucos que tinham eram terroristas. Mas não, não dá, que tinha muita gente que foi morta. E você não tem ideia o que faziam e como que era a vida. As pessoas não vão investigar. As pessoas não vão verificar. Eles ouvem casos aqui e acolá, e óbvio que a mídia ajuda nisso. Então conta de um outro caso horroroso que aconteceu, de pessoas que eram terroristas ou pessoas que aprontaram poucas e boas. Mas é verdade. Aquilo que estão me falando é verdade. Por quê? Porque tem esse caso e aquele caso. Suficiente para comprovar toda a história. Já dois casos, três casos. Pronto, suficiente para me provar que eles têm a razão. E as pessoas não investigam, as pessoas não vão atrás. Vai perguntar para pessoas que trabalhavam nessa época e que não se metiam a ir fazer coisas erradas. Tiveram prosperidade ou não? Tinham uma vida boa ou não tinham? As pessoas não vão procurar por esse tipo de gente. Procuram pelos militantes, procuram por, etc. Acho que deu para entender bem a lição. Mas é isso que o Paró fez. Ele voltou então às leis originais, apaga a história, e se você apaga a história, você faz agora o que você quiser. Se é para escravizar os judeus, vamos escravizar os judeus. É para fazer mal para os judeus, vamos fazer mal para os judeus. Esquece a história deles. E isso acontece, plim, de repente. Na Alemanha nazista, não foi assim que aconteceu. Os judeus não trouxeram prosperidade, não tinha um monte de empresas e coisas ligadas ao governo que eram dos judeus e que auxiliavam, e que inventavam, e que faziam. No entanto, a hora que você quer esquecer, esquece, apaga, acabou, tchum, 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 não interessa mais, mas pera, eu fiz por você, não sei quem é você, vai para a câmara de gás. E isso é tão importante, isso é tão real, isso é tão Acontece tantas vezes ao longo da história. Nós precisamos aprender com a história. O velho mundo continua sendo o mesmo mundo. E cabe a nós aprendermos com a história e tomarmos as devidas precauções. E o Rav Moshe Feinstein, só para terminar, o Rav Moshe Feinstein diz: qual a diferença? Os sábios aqui estão discutindo, será um novo rei? Serão novas leis? Qual a diferença? Diz Rav Moshe Feinstein que a Torá está nos ensinando que existem novas políticas. E quando mudam as políticas, meu amigo, sai de baixo. Óbvio que pode mudar para o bem, mas quando muda para o mal, sai de baixo, ninguém se salva. Tem novo rei. Cuidado. Só que a Torá está nos ensinando aqui algo a mais. Qual o nível que uma pessoa pode se afundar? Yosef era o teu próprio conselheiro. O Yosef era aquele que te ajudou. O Yosef era aquele que era teu vice-rei. E não interessa. Se o rei agora diz, eu tenho uma nova política, ele pode mudar 180 graus. Ele faz o mal para a família desta pessoa que ajudou e que salvou. A Torá está nos deixando bem claro. Não pense que uma pessoa jamais vai chegar ao nível de traição como esse. A pessoa jamais vai ser ingrata a este nível. Eu não estou falando que foi um favorzinho, estou falando de alguém que realmente salvou a nação. Vem a Torá e diz: sim, o ser humano pode chegar ao nível mais baixo que você pode não imaginar. Veja para onde ele chegou. Tome cuidado e não confie cegamente nas pessoas. Não confie cegamente nos governos. Você não tem ideia o nível de traição que um governo é capaz de chegar. Tome cuidado. Olhos abertos. Olhos abertos. Porque quando dá para se sair, precisa se sair a tempo.